E já estamos integrados em rede estadual CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Nosso bom dia aos ouvintes do oeste do estado da CBN Cascavel. Também a Roberto Benjamin, nosso âncora da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia ao Ricardo e também ao nosso entrevistado.
E no centro-sul do estado, e ele me corrigiu isso, Ricardo Silveira, nosso âncora da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia aos nossos ouvintes aí do centro-sul do estado. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. Bom dia ao nosso convidado, a todos os ouvintes da CBN.
E o nosso convidado de hoje é o presidente da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado, Marco Tadeu Barbosa. Representa o setor que sofreu com a pandemia, se organizou e reorganizou. Nem todos os que são representados pela FACIAP conseguiram aí ter bons resultados, mas estão esperançosos para o ano que vem. E eu cumprimento o nosso entrevistado, Marco Tadeu. Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Roberto, ouvinte da CBN. É uma honra estar aqui com vocês de novo.
E eu passo para o Ricardo Silveira fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistado. Ricardo, fica à vontade.
Tá certo. Presidente, finalizando o ano, vivemos, né, naturalmente essa pandemia que afetou bastante, né, o setor econômico de todo o estado do Paraná, enfim, de todo o país. Mas finalizando o ano, o saldo é de que os mecanismos apresentados para o setor comercial do estado conseguiram neutralizar esses impactos da pandemia?
Então, a gente trabalhou muito para que tivéssemos um impacto menor em cima das empresas, né? Não é fácil porque é tudo muito novo. Agora já está, assim, como é que eu posso dizer, se acostumando com essa situação, o momento que a gente está passando. Mas não foi fácil, não é um caminho fácil, porque se a gente for falar do sistema que a gente representa, são micro e pequenas empresas, né? Que é a mesma curva das empresas do Brasil. Então, 99% são pequenas empresas que não tem o mínimo de estrutura para poder combater essa situação, né, para enfrentamento. E nós trabalhamos muito nesse sentido, estruturando até as nossas associações comerciais. Nós estamos em quase 300 municípios do Paraná, para que essas associações pudessem ser a ferramenta de indução do desenvolvimento local. E a gente tem falado isso desde o início da nossa gestão, há 4 anos atrás, e agora mais intensamente ainda. Quanto mais fortalecidas as nossas estruturas, melhor para nós podermos socorrer essas empresas. E a gente teve a sorte de ter pessoas engajadas que compraram, puxaram para si essa responsabilidade, vestiram a camisa e foram para a rua. E a gente conseguiu, com algumas ferramentas novas, com capacitação, de certa forma, colocar essas empresas nesse novo momento. Então, assim, falta muito ainda, a gente tem que trabalhar muito, até porque 2021 a gente não sabe como é que vai ser. Se nós tivermos a vacina, pelo menos o primeiro semestre ainda continuaremos, de certa forma, nos ajustando. E se a vacina vier, e Deus queira que ela venha logo, a gente tem certeza que já para o segundo semestre consigo uma situação um pouco melhor, né? Mas é isso. De qualquer forma, apesar de tudo, apesar da gravidade da pandemia, da crescente agora que ela está tendo, dessa questão, com relação às empresas, a gente está, de certa forma, otimista. Claro, alguns setores ainda sofrem muito, principalmente o setor de eventos, né, que tem sofrido muito um impacto direto, e outros setores também, mas esses são os que mais estão sofrendo, ainda está complicado. Mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar numa situação melhor, até porque hoje está mais claro, né, a situação está mais clara do que estava no início da pandemia. As pessoas já conseguem entender o que está acontecendo, né? Mas é isso aí, é muito trabalho só.
Marco, nós estamos no dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano de 2020, e a gente pôde observar que em determinado momento dessa crise, onde a situação me parece ser mais crítica, se falava muito em quebradeira, num desemprego muito acentuado, e depois com a retomada da economia, as coisas foram sendo menos ruins, digamos assim. O fechamento, quando a gente fala sobre empresas que estão com extrema dificuldades e com desemprego, tem já algum dado, alguns dados em relação a essa situação no Paraná?
Alguns setores, como eu disse, já, eu não diria que naufragaram, mas estão perto disso, né?
Como você mas tem dizendo, números?
É muito difícil você mensurar isso. Em alguns casos, até 90% parado em algumas atividades. Mas se nós formos olhar para o comércio, do modo geral, a gente teve uma queda média de 7% a 12% no estado de vendas de Natal agora, e é isso aí engloba tudo, né? confecção, calçados, eletrônicos, né? O e-commerce teve um crescimento muito grande, mas o impacto direto no comércio tradicional teve essa redução. Mas assim, a gente está ainda olhando os números, porque uma data como o Natal é uma referência para nós, né? Então, comparando com os natais anteriores, teve uma pequena redução. O setor de shoppings, principalmente, né? Até por conta da situação dos horários de abertura em algumas regiões, fechando nos finais de semana, sábado, domingo, que é o maior movimento do shopping. Esse sim teve de 8% a 12%, dependendo da região e do momento que esses shoppings foram fechados, né? O comércio tradicional de rua, ele veio mais ou menos numa estabilidade, mais ou menos um volume de venda do que aconteceu o ano passado, com ticket médio, inclusive, um pouco menor, mas no final o valor de venda até é significativo. Mas assim, a gente ainda está olhando os números, né? A gente tem que fazer um comparativo, principalmente com essas datas comemorativas, que aí sim a gente tem o termômetro.
Marco, eu queria perguntar um pouquinho sobre micro e pequenas empresas. A gente sabe que as micro e pequenas empresas são 30% do PIB. A gente sabe que eles hoje são a maioria das carteiras assinadas, trabalha-se em micro e pequena empresa. E tem uma pesquisa da Conta Azul que fala do otimismo do micro e pequeno empresário para o ano que vem. Alguns deles consideram mais de 70%, quase 80%, para ser mais objetivo, 79% deles, dizem que conseguiram ter algum faturamento. Quais foram as maiores dificuldades da micro e pequena empresa e quais serão as maiores dificuldades das micro e pequenas empresas nesse contexto?
Primeiro, acesso a crédito. Quando tem acesso ao crédito, o dinheiro é caro. Ainda tem. Por incrível que pareça, por mais que se divulgue que está com taxas interessantes, aquele pequeno não tem acesso às linhas de crédito que o maior tem. Então, isso é um dificultador. A burocracia, que ainda está muito grande, nesse período de pandemia, eu achei, sinceramente, que nós fossemos simplificar muito o processo. Se bem que vamos fazer uma justiça aqui, a Junta Comercial do Paraná, com a digitalização e com a simplificação do processo, acelerou muito e facilitou muito na questão de abertura e fechamento de empresa. Né? Eu sei que o nosso saldo é positivo de abertura de empresa no Paraná. Mas, no modo geral, então, são dois pontos ainda, assim, dinheiro muito caro, e ainda temos uma burocracia muito grande, né? Mas eu acredito, tem crescido muito, eu já falei numa outra oportunidade com você, Gil, sobre a sociedade de garantia de crédito, né? E as cooperativas de crédito. Tem crescido muito. As fintechs, né? Tem ajudado muito na competição das taxas bancárias, dos juros. Então, eu acho que a gente está num caminho de melhora com relação ao custo do dinheiro para o empreendedor. Ainda é longo esse caminho, mas, diante do que está acontecendo, dessa transformação digital que está acontecendo no sistema financeiro, dessa simplificação, eu acho que esse obstáculo do dinheiro mais barato, a um médio prazo, aí a gente vai ter uma situação muito melhor, né? E, claro, a competitividade. Nós teremos um projeto para envolver as pequenas empresas também agora, dentro da FACEAP, da internacionalização dos produtos. Estamos falando só de comércio, né? Da indústria, de modo geral, da pequena indústria, né? Facilitando e mostrando para essa pequena que ela também pode colocar o seu produto fora do país. Basta uma orientação e uma capacitação. Uma outra coisa também é o incentivo à compra e à produção local. A gente percebe que muitas empresas deixam, por exemplo, de vender para o poder público porque acham que não tem condições de vender. Muitas vezes é muito mais vantajoso, por exemplo, uma prefeitura do interior comprar da empresa local do que comprar fora. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido também, em parceria com o Sebrae. O Sebrae, aliás, tem feito um trabalho brilhante, tem sido uma ferramenta muito importante nesse momento que a gente está passando, né? Até quero aqui dizer que o nosso Sebrae no Paraná é uma referência nacional e, assim, tem nos ajudado muito nesse sentido. Mas, como eu disse, as empresas menores não têm essas condições que as maiores têm. Mas falando sobre o otimismo que você falou, Gil, realmente o brasileiro, do modo geral, é otimista, né? O empresário, ele é malabarista, quem vence empresarialmente com comércio, com indústria no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo. E o brasileiro tem isso. Além de ter um espírito empreendedor muito grande, ele é muito otimista. Aconteceu agora um fenômeno de abertura de muitas empresas, muitos MEIs, né? Até porque o desemprego forçou que as pessoas abrissem. os seus meios e até a questão da terceirização, isso cresceu muito a abertura de empresas no estado do Paraná, mas no modo geral também para as pequenas empresas existe esse otimismo. Mas a gente precisa avançar muito. Aliás, foi muito bom você ter falado o que representa hoje a geração de emprego e o PIB das pequenas empresas. A gente tem que olhar com mais atenção para isso. Esse é o nosso papel. Por isso que eu vou repetir aqui. O papel das cooperativas de crédito, das sociedades de garantia de crédito, é fundamental nesse momento agora.
Marco, uma das propostas da federação nesse momento de pandemia foi auxiliar os empresários a exportar seus produtos, não é? E o resultado foi bem sucedido?
Está sendo, né? A gente começou há pouco tempo, mas já está sendo. Nós temos uma parceria com a Otimiza Brasil, que tem negócios no mundo inteiro, né? E a gente avançou bastante. Começamos com a cidade industrial de Curitiba, que lá tem o maior número de indústrias, pequenas indústrias também, e já estamos esparramando isso para o Estado. O que, que, na verdade, é esse projeto? É mostrar aquilo que eu falei agora. Mostrar, primeiro, que essa empresa pode, sim, entrar no mercado internacional, só que ela precisa se preparar. Não é só arrumar clientes lá fora. É se preparar para esse momento, se capacitar para isso. Então, esse projeto inclui essa capacitação, essa preparação e também, nesse projeto nosso, buscar o parceiro lá fora, né? Não só para exportar, mas também para importar. Então, é um projeto muito bacana. A gente está assim, na prática mesmo, em torno de 6-8 meses, já com ele codando, e assim, superou as expectativas. Nós procuramos a Invest Paraná, que é ligado ao governo do Estado, com o Bequim, o próprio chefe da Casa Civil, Guto Silva, o secretário Valdemar Jorge, viu o nosso projeto com bons olhos, está nos ajudando. Já estamos falando na possibilidade de abrir escritório de representação do Estado do Paraná em outros países, né? Nós temos uma parceria com os países da comunidade de língua portuguesa, né? Além disso, com os observadores que estão nesse modelo, França principalmente, Espanha, Inglaterra, enfim. Eu acho que essa sementinha que a gente plantou logo no início da pandemia, a gente já está colhendo bons tempos. Foi muito bom você falar disso, que é um projeto muito bacana. E tem como foco, claro, também as empresas grandes, mas principalmente essas pequenas que não sabem, não têm noção que podem trabalhar no comércio internacional.
Marco, dados preliminares colocam o Paraná numa situação, de certa forma, até favorável, se a gente for fazer aí um comparativo com outras unidades da federação. E, em linhas gerais, para o Brasil, as perspectivas são boas para a economia em 2021. O que tem sido determinante para que o Paraná esteja à frente de outros estados da federação?
O Paraná tem as contas em dia, saneadas, tem um orçamento bem administrado, né? Isso já vem há um tempo e agora o atual governo também. Nós temos um agro muito forte, temos as cooperativas no interior que são muito fortes, Coamo, Cocamar, Copabel, o agro tem ajudado muito, está num momento legal, o câmbio tem favorecido e isso ajuda muito o estado do Paraná, nessa junção de forças. E as cidades do Paraná são cidades economicamente estruturado. Claro, salvo algumas exceções, algumas regiões menos favorecidas, mas, de um modo geral, se pegar, por exemplo, Curitiba e região metropolitana, né, nós temos ali cidades, além de Curitiba, que são muito próximas, São José dos Pinhais, Largo, Araucária, Forte, no oeste também, Toledo. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar. Toledo, Marechal Cândido Rondon, Cascavel, Foz do Iguaçu, são cidades próximas. A nossa região aqui também de Maringá, esse eixo Maringá, Londrina, que é muito forte também, são municípios fortes, a região centro lá, Guarapuava, Pato Branco, enfim. Nós temos no Paraná, hoje, uma situação de cidade estruturada. Claro, vou repetir aqui, tem regiões ainda com cidades com muitas dificuldades, municípios, inclusive, que conseguem se manter. Mas, no modo geral, comparando com outras unidades da federação, como você falou, a gente percebe isso. Então, isso tem feito uma diferença danada, né, para o estado do Paraná. Graças a Deus, vou repetir, o agro também, né? Então, essas coisas fazem a diferença. E a gente está com uma vocação bacana na área de exportação. O Porto de Paranaguá melhorou muito, né? Está havendo um investimento em infraestrutura interessante. Estamos só vendo a questão do custo de pedágio aí, que não está legal, mas a ideia é que aumente essa rodovia também.
Mas vai melhorar, né?
Espero que sim.
Novo modelo.
O novo modelo, a ideia é que melhore. Nós discutimos muito isso com o governo do estado, via GSEC, e a ideia é que melhore. Então, eu acho assim, o Paraná tem muito a crescer nesses próximos anos por conta de tudo isso. Ah, em principal, tem um povo muito trabalhador. O paranaense é muito trabalhador e isso faz uma diferença danada, né? A sociedade civil organizada é muito alinhada, então isso também faz uma diferença danada.
Marco Tadeu, muito obrigado pela tua presença aqui no CBN Paraná.
Gilson, eu que agradeço, viu, mais uma vez pelo espaço. E estou sempre à disposição. Obrigado, Gilson, Ricardo, Roberto e ouvintes da CBN.
Agradeço também ao Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, e também ao Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Muito obrigado pela presença, pessoal, e até a próxima.
Aí, muito obrigado. Um bom fim de semana, um bom 2021 e até o ano que vem.
Verdade, feliz ano novo, pessoal. Feliz ano novo para vocês, com muita saúde.
Exato, grande, grande ano de 2021 para todos nós.
Se desfaz assim o CBN Paraná e nós voltamos na próxima quarta-feira, ou seja, só o ano que vem.